da criação da UGT, e aqui se me permitem um pouquinho brincando, não foi com sobressalto que avaliamos os dados que nos foram apresentados em concertação social no início desta da década passada. De facto, foi com maior apreensão, mas também com o reconhecimento do trabalho que andávamos a fazer, era um trabalho extremamente necessário. Mas outras matérias, o reforço da empregabilidade, a sua progressão e mobilidade vertical, o acesso a locais da chefia e de responsabilidade na vida das empresas, a questão da conciliação da vida pessoal e familiar, e aqui partilhamos do papel determinante do tempo de trabalho na regulação do mercado de trabalho e também naquilo que é o possível contributo para a resposta aos desafios demográficos. E, portanto, agradecer à doutora Glória Rebelo a introdução do tema de uma forma muito, 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 muito clara. A questão da formação profissional, da integração das mulheres em novas profissões, em novas ações de formação profissional, retomando ou intensificando algumas das medidas que já tivemos em termos de diferenciação positiva, quando existam diferenciações de género, sejam mais para as mulheres, sejam para os homens. Dizer que é importante nunca perder de vista a necessidade de uma abordagem transversal desta matéria, dizer que, por exemplo, medidas de conciliação de vida, de trabalho no mercado de trabalho, sem que existam estruturas de apoio à família, de apoio às crianças, a idosos ou de uma rede de transportes adequada, acabarão por ter impactos menos positivos do que o desejado. Uma nota que não foi aqui muito referido e que às vezes tem sido tema de debate, a questão do quadro legislativo. O UGT reconhece que temos neste momento, muito foi feito para termos um quadro legislativo desenvolvido, forte em termos de proteção dos trabalhadores, mas continuamos a ter um problema de efetividade dessa lei. Aqui destacamos o papel importante de entidades como a CT, como a CIT, mas é necessário ir mais longe para evitar o desrespeito desses direitos. Mas ainda assim, há também, nós entendemos que apesar da necessidade de estabilidade de legislação, há espaços para a sua melhoria. E veja-se, por exemplo, um importante passo que foi dado ainda não há muito tempo, com a introdução de uma disposição legal relativamente a uma falta justificada para que os pais possam acompanhar filhos menores no primeiro dia de escola. Tal como nesta área, há outras áreas onde ainda é possível melhorar o quadro legislativo. E, portanto, estas são algumas das linhas que têm marcado a intervenção da UGT ao longo dos últimos tempos, nas diferentes sedes em que temos intervido. Na concertação social, e aqui
Eu
retomo.
pedi-lhe que pudesse concluir.
Estou a concluir. Aqui retomo uma observação feita logo no início sobre a nossa preocupação pela interrupção da discussão deste dossiê sobre a conciliação que vinha sendo realizada em sede de concertação social, e o UGT tem vindo a expressar ao Governo a urgência de reativar esta discussão, num tema que, aliás, foi lançado pelo próprio Governo, e considerando que este é um momento importante e que esta discussão pode dar um contributo importante para estas medidas, para este problema. Também, obviamente, na esfera da negociação coletiva, ainda que aqui nem sempre com o sucesso desejado. Como nota final, eu gostaria só de chamar a atenção para a importância de uma intervenção e de responsabilidade de todos nós, sobretudo dos responsáveis políticos, para aquilo que é a necessidade de mantermos as medidas e as respostas excepcionais. Portanto, têm sido medidas muito importantes para mitigar os efeitos das crises, têm vindo a ser melhoradas ao longo destes últimos meses. Continua a haver franjas da população onde entendemos que têm que se intensificar as
Quer
medidas.
mesmo concluir, que já ultrapassou o tempo, doutora Paula Berlândia?
Concluo, beneficiando do minuto adicional que também foi dado anteriormente, e
Já vai com 12 minutos.
dizer claramente que é preciso ligar, articular estas respostas imediatas, não as deixar desaparecer do cenário e articulá-las com as respostas de médio e longo prazo, nomeadamente aquelas que nos podem ser dadas através dos fundos comunitários, como o Choro, como o desenvolvimento do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e de outras medidas importantes. Terminava mesmo com uma nota, porque acho que é importante. recordando aqui as preocupações do secretário-geral das Nações Unidas relativamente a estas matérias, dizendo que é necessário um olhar especial e respostas adequadas às questões de género nesta fase Covid. E uma das áreas centrais é que essas respostas têm que ter um amplo envolvimento e uma ampla participação das mulheres. Muito obrigada pelo tempo adicional.
Muito obrigada, doutora Ana Paula Bernardo. E consigo terminamos este painel de abundante produção de análise e reflexão e, portanto, um painel grande em dimensão, mas também grande em qualidade das intervenções de todas as oradoras e agradeço muito os desafios que aqui nos deixaram, que são muito importantes para a Subcomissão de Igualdade, onde claramente também aqui a UGT a alertar-nos para as questões dos desafios do combate às desigualdades e para olhar para estes desafios sempre de forma integrada, em mainstreaming, uma vez que todas as áreas devem convergir para a defesa da igualdade, uma vez que esse é um direito fundamental, é um direito estruturante e as sociedades são tão ou mais desenvolvidas quanto mais apostam na promoção da igualdade entre homens e mulheres e, portanto, o desafio para o emprego, para o trabalho, para as qualificações, mas também para os transportes, para a área ambiental, para a área da educação, todas essas áreas são fundamentais para cumprirmos esse desígnio estratégico e, obviamente, o imperativo constitucional de promovermos a igualdade de oportunidades, que na revisão constitucional de 97 ficou bem sublinhado, quer a questão da igualdade, participação política, quer a questão da conciliação. São, de facto, muitos os desafios, muitos os alertas e, sobretudo, é preciso medidas como estão a ser implementadas, de curto prazo, mas também medidas e políticas legislativas e públicas de longo prazo para olharmos para a linha do horizonte com a visão estratégica e perspectiva que estas matérias sempre necessitam. Mais uma vez, muito obrigada. O tempo da igualdade é já e o tempo dos partidos políticos também é já. E por isso vão estar connosco para produzir as suas reflexões Elza Paes, do Partido Socialista, Pedro Roque, do Partido Social Democrata, Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, Alma Ribeiro, do Partido Comunista Português, a doutora Inês Sousa Real, do PAN, pede-lhes aqui justificação. Ela está numa representação junto do Sr. Presidente da Assembleia da República, só por isso é que não pode estar presente, e envia um abraço e as melhores saudações a todas as oradoras, bem como também aqui à Subcomissão de Igualdade e às senhoras deputadas e deputados que nos estão a seguir presencialmente ou online. Sem mais delongas, dou a palavra à senhora deputada Elza Paes, do Partido Socialista.
Muito obrigada, penso que já me estão a ouvir. Eu quero começar por cumprimentar a Presidente da Subcomissão e também a moderadora do painel, Susana Amador, e cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, começo por cumprimentar também as nossas oradoras, todas mulheres da frente sindical, patronal, dos serviços públicos, das organizações não-governamentais, nacionais e internacionais, a especialista em trabalho, Glória Rebelo, e agradecer os contributos que aqui nos deixaram para analisarmos os impactos da Covid no mercado de trabalho e na vida das mulheres. Hoje é incontornável dizer que esta crise pôs a nu um conjunto de desigualdades estruturais, como acabámos de ouvir de todas as oradoras. Esta crise atinge todas as pessoas, é indiscutível, mas numa lógica orleana atinge mais uns do que outros. A crise é democrática no contágio, mas não é no modo como atinge as pessoas e nos danos que lhes causa. Além de exacerbar velhas desigualdades, surgem novas desigualdades, como por exemplo o setor digital, de que aqui também se falou, que reforçarão seguramente no futuro imediato o desequilíbrio de género neste nicho de trabalho de futuro. Como aqui já foi bem demonstrado, a crise atingiu de forma desproporcional homens e mulheres e o relatório lançado pela ONU, Impactos de Género da Covid, é bem claro e salienta a forma como a vida das mulheres e meninas está a mudar durante a pandemia. Nomeadamente, foram as primeiras a perder emprego e rendimentos e viram brutalmente acentuado, por razões relacionadas com o confinamento, o trabalho doméstico não pago ao nível do cuidado, apoio à família, às crianças e às pessoas dependentes, as desigualdades salariais, também já aqui foi dito, que já são acentuadas, tenderão a aumentar. Segundo dados das Nações Unidas, quase 60% das mulheres em todo o mundo trabalham na economia informal, pelo que estão agora a ganhar menos, a economizar menos e com maior risco de cair em situações de pobreza. Também, ainda segundo as Nações Unidas, estima-se que 47 milhões de mulheres e meninas caiam em pobreza extrema em 2021, como consequência da Covid. Dizer Contudo, que esta crise veio quebrar uma trajetória de progresso bem retratada no relatório de que aqui já se falou sobre o progresso da igualdade entre homens e mulheres no emprego e formação profissional de 2019, que já foi discutido nesta Assembleia. Quando a crise rebentou, em março, estávamos, fevereiro, março, estávamos a viver o fim do período das políticas austeritárias, as qualificações estavam a aumentar, a taxa de desemprego a diminuir, a empregabilidade a aumentar, as políticas ativas de emprego, as medidas de conciliação entre a vida familiar, pessoal e profissional, os equipamentos sociais de apoio às famílias e a parentalidade estavam a ser reforçadas, como bem retrata esse relatório. Estávamos a recuperar significativamente, apesar de continuarmos a ser, obviamente, um país muito desigual e que muito caminho ainda tinha e tem agora mais para fazer. Percebemos neste período de crise a importância do Estado Social forte, a importância de um Estado Social forte e robusto, e percebemos também o valor da solidariedade como condição essencial de liberdade e de organização da vida em sociedade. Se não fosse o reforço das prestações sociais e de um conjunto de medidas para apoiar as famílias, proteger os empregos e cuidar as pessoas, hoje estaríamos numa situação bem pior e os níveis de pobreza seriam maiores. Portanto, o Estado Social e a solidariedade são fundamentais para proteger direitos humanos e direitos sociais. O Estado Social é sempre, sempre a resposta certa, mas ainda o é mais em tempos de crise. Foi a primeira linha de resposta à crise, com três prioridades muito claras definidas pelo Governo: combater a pandemia, proteger as pessoas, apoiar a economia e o emprego. Portanto, a Covid não deixa de ser e é indiscutivelmente uma tragédia datada para todos, mas sobretudo para muitas mulheres, e pode converter-se numa causa que arruinará, se as políticas não tiverem isso em linha de conta, as suas vidas para sempre. António Guterres referiu a este respeito que as ameaças aos direitos das mulheres prejudicam a sociedade como um todo. Ursula von der Leyen também referiu a importância e a aposta na igualdade renovada na Estratégia para a Igualdade entre Homens e Mulheres na União Europeia. Para finalizar, dizer que combater esta pandemia passa indiscutivelmente por combater os desequilíbrios de género que se agravaram, combatê-los com medidas específicas e positivas, dado que as políticas não são neutras sob o ponto de vista do género, como agora foi bem referido num think tank do Center for Global Development. Importa também dizer que o teletrabalho tem de ser regulamentado, tal como aqui foi referido por muitas oradoras, porque está a levar muitas e muito mais mulheres do que homens para casa. Uma atenção muito particular à precariedade das mulheres e à saúde mental. Portanto, há um conjunto de caminhos que estão a ser desenhados, não posso deixar de referir a PPDM.
Tem que ir concluindo, senhora deputada.
O Pacto do Cuidado, Transição Verde e Transição Digital, pelos quais passará seguramente o combate à crise para cuidarmos melhor o futuro, como diria Maria de Lourdes Pinta Silva. A Europa tem aqui uma responsabilidade enorme e a presidência portuguesa da União Europeia tem este tema como prioridade, desde logo pelo estudo que já pediu ao Instituto Europeu da Igualdade de Género para avaliar o impacto da crise na vida das mulheres. Temos uma responsabilidade, portanto, coletiva, como disse a UGT, e societal, de impedir retrocessos nos direitos humanos e nos direitos humanos das mulheres. Portanto, mais uma vez, Senhora Presidente, agradecer os contributos deixados aqui pelas nossas oradoras, pelas extraordinárias análises e sugestões que aqui nos deixam. A aposta na igualdade é sempre urgente, mas ainda é mais urgente em tempos de crise. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado do PSD falará depois, então, quando chegar.
Muito obrigada, Sra. Deputada Susana Amador, moderadora deste debate. Cumprimentar, obviamente, o Sr. Presidente da Primeira Comissão, já não está aqui connosco, mas esteve no início, a Sra. Presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, obviamente, os assessores aqui presentes também, e um especial cumprimento e agradecimento a todas as oradoras que fizeram parte deste painel e que nos trouxeram informações tão, tão importantes e um debate tão, tão rico. Eu queria começar por dizer que já aqui foi dito que as mulheres partem para qualquer crise em situação de desvantagem. Foi dito praticamente por quase todas as oradoras, mas eu acho que realmente é preciso nós repetirmos isto até a exaustão para ver se a realidade de facto chega aos olhos, ao conhecimento de toda a gente, porque parece que infelizmente ainda não é assim. Enfim, elas estão em desvantagem e partem em desvantagem por todas as razões que nós também já aqui falámos hoje e que todas conhecemos.